Exatamente. Que a minha informação é do fechamento de setembro.
Fechamento desse ano.
Exatamente, agora, da nossa carteira. É. Carteira ativa.
E outra coisa, isso aí está incluído, por exemplo, a agricultor que tem outras operações, como Vossa Senhoria mencionou aí. Põe um implemento para custeio e tal.
Sim,
isso
são todas
aí
operações,
já soma a esse valor?
São todas as operações.
Todas as operações.
Todas as operações do
não,
PRONAF.
Não quer dizer com relação à unidade familiar.
São todas as operações. Nós temos 3 milhões e 500 mil operações.
Bom, eu estou dizendo isso aqui porque então esses dados do anuário estatístico não está errado. Porque há duplicidade de financiamentos aí.
Então, deixa eu fazer um parênteses.
Apenas para esclarecer.
Sim, eu vou esclarecer. Então. É que para nós, eu vou lhe dar um exemplo, senador, se me permitir. Vou lhe dar um exemplo. Se o senhor ou um agricultor familiar contratou uma operação, comprou um trator, fez uma operação de crédito há 2 anos atrás, de investimento. Tem 10 anos para pagar. Este agricultor é um beneficiário do programa. Essa operação vai continuar ativa durante 10 anos, a não ser que ele liquide essa operação antes. Certo? A cada ano safra, nós também fazemos uma contabilização. Então, no ano agrícola 2013-14, que se iniciou no 1º de julho de 2013 e foi até 30 de junho de 2014, 1 milhão e 900 mil agricultores, neste período, contrataram crédito. Só que se este agricultor que comprou um trator contratou o crédito lá atrás, ele não está nesta conta do ano, porque ele supostamente não fez operação naquele ano, mas fez uma operação lá atrás que continua ativa. Ora, esse agricultor continua sendo beneficiado pelo programa, certo? Então, são duas contas. Vocês vão me perguntar, quantos agricultores são beneficiados, quantos agricultores familiares são beneficiados pelo Proagro? 2.600.000 que têm operações ativas. Quantos contratos, quantas operações ativas existem? 3.500.000. Quantos agricultores contrataram no ano passado? 1.900.000. Tá? Eu acho que agora eu esclareci. E, senador, nem todos os agricultores querem contratar crédito. Tá? O agricultor tem recurso próprio. Ou o agricultor contratou fez o trator, pagou, tem um nível de renda que não se interessa mais pelo PRONAF. Então, A DAP habilita o agricultor a fazer financiamento. Ele escolhe fazer ou não. Tá? Já estou terminando aqui, senador, desculpa. O pessoal me passou aqui, mas depois eu passo para o senhor. Quantas DAPs tem no Mato Grosso? E como?
Mato Grosso do Sul.
Quantas DAPs tem no Mato Grosso do Sul? E quantos contratos de crédito no Mato Grosso do Sul? Né? Mas eu reforço que todas essas informações do Mato Grosso do Sul e de cada um dos municípios do Mato Grosso do Sul estão no nosso site, nome por nome. Então, se o senhor tiver curiosidade ou a sua assessoria, basta entrar no nosso site, porque todas as DAPs estão disponibilizadas no site por estado e por município. Eu sei que já me alonguei aqui, senadora, deixa eu dar um
esclarecimento completo. Na verdade, a minha pergunta, o senhor respondeu... aqui o senhor refere, quando o senhor fala dos 552.418 DAPs cancelados pelo MDA, revelando aí, o controle que tem. Agora, o DAP é das pessoas, de uma pessoa. As entidades, houve, porque agora foi descredenciada a ASPAC, houve descredenciamento em função dessa investigação. Outras entidades tiveram suspensão de credenciamento pelo MDA? Quantas foram?
Esse número eu não tenho neste momento. O que eu tenho, naquela mesma tabela, tem um dos itens que mostra o número... Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui, só para ajudar um pouquinho, cadê? Não, aquela onde estão todos os emissores que tem os não emissores. Então, eu lhe passo, inclusive, com todas as entidades, quando, quais foram, né? qual é eventualmente a motivação, mas aqui a gente já tem uma ideia. Onde que está aquele número? Está aqui? Aqui. Nós temos, ó, 73 mil DAPs que estão ativas, que foram emitidas por entidades que já não são mais emissores. Ah, por quê? Porque, por exemplo, vou pegar aqui a ASPAC. A ASPAC está descredenciada, mas não é por isso que aquele agricultor não é um agricultor. Deixará de ter. Então eu lhe passo essa informação, mas por aqui a gente já pode ter uma ideia de que tem 73 mil agricultores que foram emitidas por entidades que foram descredenciadas, ou por algum motivo já não está aqui. Mas eu lhe passo, sim, senador.
Existe, do ponto de vista do Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma razão para ter concentrado tantas operações irregulares, suspeita, vamos falar a palavra correta, suspeita na investigação da Polícia Federal, envolvendo 79 milhões de reais numa única entidade com esses contratos, secretário?
Olha, senador,
o motivo disso?
Primeiro que esta é uma informação eu tive acesso porque são dois parágrafos de um relatório sigiloso que está na imprensa. Uhum. Né? E lá tem, de fato, essa informação. Essa informação dá conta de que foi movimentado esse valor. Este valor. Né? Então, eu desconheço, não posso me pronunciar, se este valor há irregularidade ou não. Né? Porque não conheço o relatório na sua íntegra, até porque ele é sigiloso, e sempre faz referência a operações bancárias. Né? Então, operação bancária é sigilo e eu não tenho acesso, o nosso ministério não tem acesso. Né? E são indícios, né? São indícios que nós temos de saber. Né? Repito, são graves, muito graves, por dois motivos. Primeiro, porque parece haver lesão a agricultores familiares que precisam desse crédito, né? E há um programa, um sistema que atende a outros milhões de agricultores, só no Rio Grande do Sul, a outros 300 mil. Né? Então, isso nós temos que esclarecer. Eu não tenho informação, não tenho capacidade para me pronunciar sobre isso, até porque eu realmente não tenho elementos sobre esse eventual que está nesses dois parágrafos de um relatório sigiloso que está na imprensa.
Secretário, pois não, senadora Rubem Figueiró.
Vossa Excelência tem a prioridade, pode fazer.
Eu estou satisfeita com a informação do secretário.
Eu deixei duas perguntas para que vossa, principalmente o seu secretário executivo do MDA, e uma delas ainda não foi respondida. É com relação à emissão do DAP, o tempo que se leva para a emissão do DAP, e também, no caso de concessão de crédito, qual é o tempo médio para isso? Talvez vossa senhoria não tenha os elementos aí para isso, não é? E quero dizer também que eu pensava sinceramente que vossa senhoria tivesse aí os dados com relação à pergunta que lhe fiz anteriormente. Fiz duas perguntas. Uma com emissão do DAP e a outra com relação aos registros de Mato Grosso do Sul. Eu fiz essa pergunta porque sei que vossa senhoria estivesse aí. Eu sei que pela transparência eu vou obter esses dados e outros maiores, se eu desejar. Mas fico satisfeito com as explicações com relação a esse item, mas gostaria de obter uma resposta com relação ao tempo para a emissão do DAP e as concessões de crédito.
Eu estou procurando justamente para lhe informar as DAPs do Mato Grosso do Sul, que eu tenho aqui. Só me dá um tempinho. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, nós temos 77.727 DAPs ativas. 77.727 DAPs ativas.
Ótimo.
Ok? Em relação à outra pergunta, que de fato eu me esqueci, o tempo médio para a emissão da DAP. A emissão da DAP ela é online e imediata. Tá? Então, o agricultor vai até o agente e, se estiver tudo satisfeito, atendido satisfatoriamente, esse emissor emite na hora, transmite para o nosso banco de dados, imprime um extrato e ambos assinam. Tá? Isso não leva 15 minutos, 15, 20 minutos. Agora, se o agricultor não tem eventualmente a documentação, não tem a documentação da terra ou não tem uma nota fiscal para comprovação da renda ou faltou alguma documentação, a DAP não é emitida. Ele tem que voltar, buscar essa documentação e voltar para fazer a emissão. Então, estando ok a documentação, não leva mais de 15 minutos e ela é online, e ela sai na hora. É uma ida do agricultor, ele sai com o extrato da DAP emitida. E em relação ao tempo de contratação do crédito, eu realmente não sei dizer, porque isso é um fluxo interno do banco, eu não teria informações detalhadas para lhe passar.
Muito obrigada, secretário Laudemir André Miller, que é secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, pela exposição, pelas respostas. E eu passo já de imediato a palavra ao diretor da Secretaria de Macroavaliação Governamental, Dr. Charles Matusalém Soares Evangelista, do TCU, para responder os questionamentos.
Senadora Ana Amélia, obrigado pela palavra. Com relação à sua indagação, com relação ao seu tribunal continuar os monitoramentos, né? Na realidade, ele vai continuar, ele só interrompeu em 2013 porque houve um pedido de reexame do Banco do Brasil, tendo em vista uma determinação para que ele comunicasse nas suas fiscalizações do banco qualquer irregularidade, do ponto de vista criminal, fiscal, à Secretaria de Agricultura Familiar. O banco questionava isso, não sei, talvez seja em função das fiscalizações que o banco talvez tenha dificuldade, e esse pedido de reexame só em 2013, exatamente no acórdão no final de 2013, dia 27 de novembro, que ele foi decidido esse recurso, e evidentemente que, estrategicamente, o próximo passo seria, e aqui já respondo também ao senador Fleury, com relação à atuação do tribunal. Esse trabalho de 2008, que está sendo monitorado até hoje, tinha um propósito também de avançarmos numa estratégia de conhecermos a utilização não somente da concessão do crédito, mas como que o valor estava sendo aplicado na agricultura familiar, sob o ponto de vista da sua produção. E aquilo que a gente tem que sempre exaltar nesse programa, da sua questão, da sua validade social, mas, sobretudo, também a sua validade econômica, né? Seu ponto de vista fiscal, quer dizer, você produzir, você impacta isso cada vez menos na taxa de inflação e, com isso, você melhora as contas públicas nacionais. Então, era uma estratégia de próximo passo. Isso, evidentemente, decorre também da necessidade de se conhecer e de se atingir todos aqueles objetivos que estão determinados pelo tribunal, ou seja, que sejam cumpridos na plenitude aquilo que os acordos do tribunal previram. Eu não poderia deixar de mencionar aqui que toda a atuação do tribunal, junto com a CGU, junto com outros órgãos da administração pública, sempre tiveram a recepção, a boa recepção, e sempre tiveram aberto a coletar, buscar os dados no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não houve nenhuma restrição, nenhuma obstaculização com relação a esses dados, o que mostra que o Ministério realmente busca aperfeiçoar e melhorar seu processo de gestão sobre esse programa.